Agora na Rádio CNM, entrevista.
Você acompanha a Rádio da Confederação Nacional de Municípios, que faz o que está fazendo e que você acompanha diariamente. A gente mostra o Brasil que a maioria do povo brasileiro não conhece. Quer ver um exemplo? Está aqui comigo o prefeito de Boa Vista, da bela Paraíba. Belo estado, belíssimas praias. Conheço, já fui algumas vezes lá. É o prefeito André Araújo. Bom dia, prefeito.
Bom dia, Tairo. Bom dia, ouvintes da Rádio CNM. É uma alegria poder hoje estar aqui em Brasília, na sede da nossa confederação. A gente fica muito feliz em poder trazer o nome da nossa Paraíba, da nossa amada cidade Boa Vista.
Como é que o senhor usa o slogan de Boa Vista que o senhor falou aqui?
Pois é, Tairo, a gente estava brincando aqui. Eu dizia sempre e gosto de dizer que Boa Vista precisa ser reconhecida como uma cidade próspera e de um povo hospitaleiro, que traz na alma e nos olhos uma Boa Vista.
É poeta o prefeito também, olha aí. Prefeito, o senhor foi durante 8 anos, estava me contando aqui, vice-prefeito. O senhor gosta de sofrer?
Pois é, Tairo, eu acho que o político, ele traz na alma, no sangue, o desejo de contribuir para o engrandecimento do município.
A luta pelos outros, né?
Pelos outros. Eu fui 8 anos vice-prefeito, um vice-prefeito atuante, tenho uma relação muito boa com o prefeito da época, e graças a Deus consegui me eleger prefeito, e hoje a gente está lá em Boa Vista contribuindo, né, trazendo desenvolvimento para aquela terra, mesmo diante de tanta dificuldade. Eu costumo dizer que os municípios hoje ele vive um estado de empobrecimento, né? Nós somos o município 06 no interior da Paraíba, cheio de dificuldades, de particularidades, mas a gente vem mesmo diante de toda essa dificuldade, fazendo uma boa gestão, né, com transparência, com equilíbrio, né, com obras em andamento. A gente fica feliz, né, em poder estar sendo esse prefeito ativo.
É importante. A sua esposa que nos acompanha aqui, acho que não vai gostar do que vai ouvir agora. Estou enxergando antecipadamente, há 2 anos antes de ocorrer, a sua decisão de ser candidato à reeleição.
Pois é, Tairo, a gente está nessa luta, a gente com certeza daqui a 2 anos estaremos novamente enfrentando essa nova batalha, uma nova eleição. É nossa trajetória, nossa vida, é o gostar do que faz, e infelizmente a gente está aqui hoje lutando por esse povo tão amado, e a gente fica feliz, né, de poder, dentro de um cenário de crise que o nosso país atravessa, de poder contribuir, né, com pouco seja, mas para o desenvolvimento da nossa terra.
Agora vamos mostrar um pouco de Boa Vista para o Brasil, Boa Vista com seus 7 mil habitantes, né? Como está a saúde de Boa Vista? Está boa?
Saúde, eu diria que é um problema nacional. A gente vive hoje com o caos na saúde pública, o empobrecimento, a PEC do teto de gasto, a falada PEC 95. Que congelou os repassos da saúde e da educação, tem feito realmente um estrago muito grande na saúde. A gente tem uma tabela SUS que está defasada há mais de 10 anos. A gente tem os programas federais que são criados, a exemplo do PSF, que os valores não são repassados. Então o município fica com a maior parte das obrigações, com todos os funcionários para a manutenção da saúde, a defasagem da farmácia básica, né? Então, são vários programas que o governo cria e que deixa a obrigação, na verdade, para os municípios.
Se o município tem um hospital?
Não, nós temos só unidades básicas de saúde, e temos uma unidade âncora, que é um pronto atendimento que funciona 24 horas, né, para o atendimento de urgências e emergências.
Quer dizer, a solução é mandar pela ambulância o paciente
para a cidade mais próxima, que no caso é Campina Grande. Nós somos pactuados através da PPI com Campina, João Pessoa, Monteiro, cidades próximas, claro. E a gente faz o translado do paciente.
Próxima a Campinas e a capital também, João
Pessoa. Nós ficamos aproximadamente a 40 quilômetros de Campina Grande e a 160 quilômetros da capital, João Pessoa.
Agora vamos para outra área, educação, prefeito. Como está a educação de Boa Vista?
Nós temos uma educação diferenciada, Boa Vista tem por vários anos consecutivos tirado notas maravilhosas no IDEB, também temos sido destaque na ANA, né, que são índices que medem a qualidade da educação. Hoje funcionamos com 3 escolas tempo integral, né, trazendo uma melhor qualidade para os alunos da nossa cidade, temos merenda de qualidade. E não é fácil manter tudo isso, mas a gente tem uma tradição de dar um suporte muito forte, tanto na saúde como na educação. Custa caro, a gente fica sobrecarregado, e como custa, são duas áreas que não faz com conversa, a gente só faz com dinheiro. Saúde e educação só se faz com dinheiro. As demandas aumentam diariamente, né? A gente... Esse ano passado a gente teve um crescimento muito grande nos casos de câncer, né? Uma doença que demanda urgência, que demanda custo, né? E a gente teve que dar o suporte e vem dando o suporte necessário a essas pessoas para o tratamento. E são duas áreas que têm suas particularidades, mas que eu diria que andam junto, né? A saúde e a educação. Né? Para uma cidade se desenvolver, a gente tem que ter esses dois pilares, principalmente em harmonia, né? Que é a saúde e a educação.
Agora, o senhor tem varinha de condão lá em Boa Vista, porque 3 escolas em tempo integral a mim surpreendeu. Já manter o horário normal é difícil, agora em tempo integral.
Verdade.
As crianças ficam o dia todo lá.
Fica o dia todo, nós temos 2 merendas, uma pela manhã e outra à tarde, almoço.
Merenda com 36 centavos, consegue
com 36
fazer
isso? Centavos. Né? Então a gente tem essa particularidade, tem atividades extracurricular, de coral, música, capoeira, né? Para que as crianças não fiquem com tempo obsoleto das escolas, a gente consegue conciliar com essas atividades extra-salas.
Como é que paga isso, prefeito? Eu não estou entendendo. O senhor tem 36 centavos por criança e consegue 2 merendas escolares diariamente?
Nós temos, como eu lhe falei, temos no município, a gente chega a quase 10 escolas, mas 3 ela funciona em tempo integral. E realmente a gente tem tido esse compromisso com a educação e com a saúde, investimos o que pode e o que não pode, mas a gente vem mantendo, graças a Deus, com muito sufoco, né, o equilíbrio financeiro do município. Nós investimos agora, pra você ter ideia, a gente fechou o exercício 2018 e investimos quase 66% no magistério, investimos quase 21% na saúde, investimos mais de 30% no MDE, né? Então a gente tem, mas a gente também tem uma folha enxuta. Eu fechei o ano com 48%.
Exatamente onde eu ia entrar agora.
Eu fechei o ano.
Quantos funcionários tem o município?
Eu fechei o ano.
Do quadro.
Do quadro efetivo, a gente tem muitos funcionários. A gente tem quase 400 funcionários efetivos
e
por ser um município pequeno.
Comissionado,
a gente tem em torno de aproximadamente 100 funcionários. Comissionados.
Padrinhados ou não?
Não, comissionados e contratados.
Contratados. Ainda bem.
Mas a gente está hoje só com 48% do comprometimento com a folha do pessoal.
Agora, realmente é um belo exemplo de gestão o seu município, porque isso é difícil de a gente constatar nos outros, né? Qual é a magia, prefeito?
Não tem magia.
Não tem magia
assim. Nós temos uma particularidade, também eu não vou desmerecer os outros prefeitos, acho que todos são gestores, estão nas suas cidades com suas particularidades, com seus sofrimentos. Boa Vista não é diferente. Nós, graças a Deus, somos abençoados por Deus, porque Ele plantou no solo da nossa terra o minério da betonite, né, betonita, e a gente tem um pouco de ICMS, não é muito.
Qual é a arrecadação anual do município?
A gente arrecada com ICMS anual em torno de 4 milhões e meio.
E a total do município qual é?
A total a gente passa de 10 milhões.
De... 10 milhões?
Com FPM ele passa muito de 10 milhões.
10 milhões ano?
Ano.
E consegue fazer tudo isso?
Não, 10 milhões dos recursos obrigatórios. Quando a gente soma ICMS com FPM, aí tem os extras, que aí a gente vai para quase 20 milhões. Oi?
A soma anual, quanto é que tem?
A soma anual a gente passa de 20 milhões de orçamento, com todos os recursos federais, FPM, né, repasses do governo, do FNDE.
É um belo exemplo de gestão.
Então a gente tem essa ajuda do ICMS, e isso nos dá esse diferencial, né? Porque os municípios paraibanos, não diferente por visto, vivem um momento de empobrecimento, como eu falei. Então a gente tem essa sorte, né, de Deus ter nos abençoado com esse minério, que contribui com o ICMS e faz com que a gente possa ter esse equilíbrio financeiro.
A gente começou até em alguns municípios lá da Paraíba o programa Reinserido, acho que o senhor deve ter conhecimento disso, questão de controlar a droga, o crack principalmente. Seu município tem esse problema de droga?
Eu acho que todos os municípios da Paraíba têm, né? Eu acho que hoje não existe mais onde não tem problema de droga. A droga, ela é avassaladora, ela destrói, né? Ela destrói. E hoje as cidades, também de pequeno porte, também dos interiores, estão tomadas pela droga, né? A gente tenta fazer um trabalho com esses pessoal, para que com a juventude, para que fique na sala de aula, para que a gente invista em escola tempo integral, para ter esse pessoal mais próximo, né? A família também tem um papel fundamental, a gente tem discutido muito isso. A família não pode esperar tudo do poder público, da escola. A escola sozinha não faz seu papel, tem que ter a contribuição da família. Mas a droga, ela vem assim aterrorizando todos os municípios brasileiros.
Não. Como é que faz, como é que o senhor tem feito lá, como é que a sua administração e a anterior, que o senhor foi vice-prefeito, tem feito para buscar controlar isso, para não permitir que cresça entre a juventude, principalmente?
Pois é, eu me reuni, ano passado, para você ter ideia, Dairo, a gente fez a gente tem um apoio muito grande com as sociedades civis organizadas, igrejas, né, igreja evangélica, igreja católica. Ano passado eu tive a oportunidade de se reunir com alguns pastores, com padres, e eu dizia naquele momento que é preciso que toda a sociedade se una,
ajude
as igrejas, a família, a prefeitura. A gente tem feito esse trabalho junto, dado esse suporte.
Se a sociedade não se mobilizar,
não tem como combater. Eu acho que precisa a sociedade unida, a sociedade organizada, né, igrejas, organizações civis, né, associações, todo mundo se unir com esse propósito, porque realmente a droga tem feito um estrago muito grande nas famílias brasileiras.
Quantos alunos de educação tem lá no seu município?
A gente tem aproximadamente 1.400 alunos matriculados na rede pública de ensino.
E o senhor tem algum levantamento mostrando aonde a droga já chegou? Quanto envolve dessa população, não infantil, população em geral?
Não, a droga tem feito esse trabalho na juventude, mas você ainda fica muito difícil, porque muita gente usa droga, né, escondida, principalmente na cidade pequena. Sim. Você não consegue, assim, de imediato identificar. Às vezes a própria família protege, né? Guarda aquele segredo ali. Então, assim, não é uma coisa fácil. A droga você consegue mais ter esse trabalho até quando você tem ligado a droga à criminalidade muito forte.
Com certeza.
Que não é o caso. A nossa cidade não tem esse índice de criminalidade. Mas a droga chega, né, e a juventude usa. E é preciso tratar e cuidar, porque senão a gente logo, logo vai ter índice de criminalidade, furtos.
Com certeza,
né?
Então, é o caminho. Agora me diga uma coisa, prefeito. Falando no estado e nos municípios, Paraíba tem novo governador?
Ah, sim.
Como
tem,
é que é o relacionamento do novo governo com os municípios?
Pois é, o governo João Azevedo, o governador João Azevedo, ele foi eleito em primeiro turno, né, com maioria absoluta. O governador teve a grande, grande maioria esmagadora dos municípios apoiando ele. Ele tem feito um trabalho, é uma continuidade do governo Ricardo Coutinho. O governo Ricardo Coutinho fez um trabalho muito bom dos municípios, de estradas. É um governo que tem um equilíbrio financeiro diferente de outros
estados. Agora é a hora da resposta, então.
E agora é a hora que a gente acredita que o governador João Azevedo vai dar continuidade a tudo isso, que possa também continuar essa interação com os municípios, né? A gente acredita que, se Deus quiser, a gente vai ter um governador que vai estar à altura daquilo que a gente pensou.
E amanhã o senhor tem os novos deputados, reeleitos ou novos, assumindo na Assembleia Legislativa. Essa relação entre o Legislativo da Paraíba e os municípios tem sido boa nos últimos tempos?
Tem sim, eu acho que o Legislativo Estadual tem feito seu papel. A gente tem essa interação muito boa com os deputados estaduais. Amanhã também acontece, e estarei presente, se Deus quiser, aposto, os deputados federais e senadores eleitos do nosso estado, da Paraíba e de todo o Brasil. E a gente espera que essa nova bancada federal possa ter um olhar municipalista, que possa tratar os municípios realmente como a porta de entrada, né? O município, ele é o início de tudo, né? O início de tudo. A gente espera que essa nova bancada federal, né, que esse novo presidente possa realmente ter um olhar diferenciado para os municípios.
O senhor está esperançoso, porque nos últimos tempos a luta tem sido muito difícil com o Congresso, até por conta da aprovação de projetos que têm impacto negativo nos municípios. A esperança agora melhora com essa nova Câmara, com 169 novos deputados, e um Senado com 85% de novos senadores?
Pois é, Tário, eu acho que o que nos traz aqui é exatamente a esperança. Não há como a gente administrar um município pequeno, de ser um prefeito municipalista, sem ter a esperança de dias melhores. A gente sabe da dificuldade, a gente sabe de tudo que foi plantado no Congresso, a gente sabe que a gente precisa revogar o ANPEC 45 para poder dar fôlego aos municípios, a gente sabe que a gente precisa trazer a votação dos royalties no STF para que esse royalties seja distribuído igualitariamente com todos os municípios brasileiros. Né? São ações que a gente acredita que agora, na nova marcha do prefeito em abril, estaremos juntos aqui mostrando a força do municipalismo, e talvez quem a gente possa acreditar e ter a esperança que esse novo Congresso, né, com tantos novos deputados e senadores, que possam, assim, de repente dar uma olhada diferenciada para o município. A gente acredita, né? A gente tem esperança, tem fé, né, que isso...
Novo governo federal, o senhor está também otimista?
Eu acho que a gente não tem mais tempo de errar. A gente não tem mais tempo de errar, e a gente não tem mais tempo de torcer pelo jacaré. A gente tem que torcer que dê certo. Eu acho que o Brasil é um país grande, um país rico, um país de várias culturas, de várias raças, e que tem muita riqueza. E acredito que o novo governo, o presidente Bolsonaro, espera em Deus que ele faça tudo aquilo que prometeu. Que principalmente quando ele disse que vai ter um olhar diferenciado para os municípios, a gente espera que isso aconteça. Não sei como vai ser, né? Mas a gente
fica
na torcida de dias melhores, a fé e a esperança.
Agora, prefeito, e a sua visita hoje aqui na CNM? O senhor está buscando informação, orientação com o pessoal da área técnica, em que áreas?
Pois é, Tário, eu tenho dito que a CNM, ele tem feito um papel fundamental, dando principalmente suporte técnico nas áreas de saúde e educação. Com essa nova forma de emendas parlamentares, principalmente de custeio para a saúde, tanto emendas individuais como emenda de bancada, os prefeitos têm tido muita dificuldade de como aplicar esse dinheiro, né? O que vai fazer com a emenda de custeio de saúde que veio do deputado, que é a emenda individual, aquela emenda de bancada, como você vai investir, como vai gastar esse dinheiro? Então a CNM tem feito esse papel, tem orientado, né? Tem dado o suporte necessário também junto aos ministérios no que diz respeito à questão de obras, de unidade básica de saúde e de creches. A gente tem tido esse apoio junto ao FNDE também, da CNM. E a CNM tem tido essa luta municipalista. Acho que a gente espera, como eu disse aqui, tão esperançoso, de dias melhores, que essa marcha de 2019 seja uma marcha diferenciada.
O senhor vai estar presente, com certeza.
Vou sim, dia 7 de abril estarei chegando em Brasília, se Deus quiser. Para dia 8 estar na marcha aí.
Vamos marchar junto, prefeito.
Verdade.
Mas pelo bom caminho, com certeza, em busca de conquistas que os municípios esperam.
Verdade.
Você, amigo municipalista, acompanhou aqui pela Rádio CNM uma entrevista com o prefeito André Araújo, lá de Boa Vista, a bela cidade da Paraíba, que tem os bons olhos, segundo o senhor disse.
Obrigado, Taíro. Bom dia. Obrigado, ouvintes da Rádio CNM. É uma alegria poder estar aqui transmitindo e trazendo um pouco da história de Boa Vista, né, para todos os ouvintes dessa
rádio. Portanto, o Brasil conheceu os detalhes de mais um município lá do nosso belo Nordeste. Obrigado, prefeito.
Obrigado a todos que fazem a CNM.